Aleluia.
Pensei que era só eu fiquei preocupado. O que causa medo?
ainda mesmo
a vergonha,
o desconhecido. Irmão, você imaginou assim, muitas vezes a gente tem medo do quê? Do desconhecido. Porque o desconhecido, ele causa medo. Sim ou não?
Sim.
Às vezes você tem uma oportunidade, mas você não alcança porque você tem medo de chegar lá. Porque você tem medo do caminho. O caminho, muitas vezes, causa medo e paralisa as pessoas para que elas não alcance o destino. O medo é aquele momento, eu gosto sempre de falar do trampolim. Todo mundo sabe o que é trampolim?
Mas,
na minha época de criança tinha um circo nas ruas, assim a gente ia. E aí tinha aqueles trapezistas que ele pegava no trapézio assim e soltava com as duas mãos. E aí, no meio do caminho, ele soltava para pegar o outro, para poder chegar no outro lado. Sim, não?
Sim.
Eu digo para você que o momento, aquele momento que você está no meio, é o momento do medo. E muita gente não chega no outro lado porque tem medo de soltar o trapézio. E eu falo para você, muitas vezes, o medo tem segurado você de conhecer o novo de Deus. Outra coisa que nos dá é insegurança. Você é inseguro, não vai, porque aí eu não sei se vai dar certo, aí eu não tenho nada para me apoiar, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu sou capaz. Irmão, eu digo para você que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E se você está em Cristo, você não está sozinho, não. O medo, ele te paralisa. A insegurança, ele te paralisa de você conhecer o nome de Deus. Eu vou dizer bem rapidinho, porque a gente não tem muito tempo.
Mas demora até minha
noite. Amém, irmão, amém. Mas olha só. Amém. Olha o que que acontece. Eu estava no quartel, eu servi o quartel por 4 anos. Então eu falei assim, vou fazer minha carreira aqui, vou ficar no quartel. Aí, eu casei estando no quartel. Só que, meu irmão, eu falei, eu não quero ficar no quartel. Por quê? De domingo tinha que ter serviço. Eu falei assim, eu quero um serviço que eu possa domingo estar lá na minha igreja. Sabe, ficava tão triste quando eu estava de guarda lá, todo mundo lá louvando a Deus, e eu lá, sozinho, no quartel lá, passando a noite, com um fuzil. O pessoal chama da neguinha, né? Então, eu cheguei e falei assim, sabe uma coisa, amor? Eu vou sair do quartel. Mas o que você vai trabalhar, amor? Está tão difícil, amor. Mas olha, eu falei, amor, eu vou sair, nem foi para trabalhar de pedreiro, nada contra pedreiro, mas eu não tinha profissão. Eu falei, eu vou ajudar, quer dizer, pedreiro seria uma categoria alta, né? Eu iria ser um servente do servente de pedreiro, né? Eu não sabia nada. Eu saí do quartel, deu medo? Deu, mas eu confiava no Senhor. Vou sair do quartel. Saí do quartel. Foi aquele momento que eu saltei do bastão e fiquei no alto. Não tinha como pegar o outro aí. Sabe o que eu fui fazer, irmão? Eu tinha o 3º colegial completo. Já tinha começado a fazer faculdade de tranqueiro. Mas eu fui vender bala no trem. Não tenho vergonha de falar. Vendia bala no trem. Vendia bala lá na Lapa, sorvete. Casado. Eu soube chegar e falar assim pra minha gente: precisa disso não, eu te ajudo. Eu falei, não, eu ganhava lá, fosse hoje 10 reais no dia, vinha para casa, comprava carne que a gente comia, graças a Deus, meu dinheiro. E dali eu fazia o bingo de serpente, do serpente do pedreiro, quando meu tio me chamava. Eu comecei a estudar, né, para ser um pedreiro bom, comecei a estudar numa escola boa, Instituto Universal Brasileiro. Já ouviram falar? Por correspondência. Estudado ali. Meu irmão. E assim eu comecei a vender dessas coisas, comecei a vender gravata também. Eu comprava gravata lá no 25 de março. R$1 mais ou menos. E vendia 10 por 15. E aí eu falei, poxa, eu posso vender consórcio também. Comecei a vender consórcio. E aí um dia eu dobrei meu joelho e que atrasava a conta. Eu não conseguia pagar minha conta de luz às vezes. Eu falei assim, olha, sou um servo fiel. Às vezes o pastor tinha que pagar, porque a gente tomava duas condições para ir lá, para cá, porque a gente morava no Rio Pequeno, Jardim Esther, para ser mais, que é bem contramão. E a gente vinha para cá para o Jardim Sirim toda vez. Eu era professor da escola bíblica. E sempre, meu irmão, nunca foi por causa disso. Estava chovendo lá. E a gente estava ali junto. Sabe, Deus olhava e falava assim, Senhor, às vezes minha esposa chegava, ela levava um chinelinho, porque a gente andava muito. Às vezes a gente descia na Corifeu e ia andando até lá perto da Raposo Tavares, por causa do horário. Sabe, Deus olha tudo isso, irmão, e vê quando a gente está lá no meio e fala assim, eu sei, pai, o que o Senhor vai fazer. Eu dobrei meu joelho e falei assim, mas o emprego serve digno de servo de Deus. Eu não posso falar aqui, mas falo muito, sou vendedor. Aí, irmãos, uma semana que eu fiz um propósito com Deus de jejum, eu entrei no Bradesco para pagar uma conta de luz. O rapaz veio me vender uma capitalização. Eu estava já quebrado. E o cara queria me vender capitalização. Se eu não tivesse fé, quem que eu ia falar? Ah, Carlão, que é isso, quebrado. Eu falei assim, se Deus colocou esse rapaz na minha frente, é com um propósito. Eu peguei minha mala, falei assim, olha, hoje eu não vou comprar, mas tenho algo para você. Comecei a vender gravata para ele. Ele ficou olhando para mim. Ele falou, hoje eu não vou comprar não. Eu falei, então hoje você vai levar um negócio especial. Eu abri minha pasta de consórcio e comecei a vender o consórcio para ele. Deus nos dá motivação no meio do deserto.
Amém.
Sabe o que aquele homem fez? Ele falou assim, eu não vou comprar nada hoje, mas vou fazer uma coisa melhor. Quanto você ganha nesse serviço aí? Eu joguei um salário lá em cima, né? O melhor dos melhores dos tempos. Falei, eu ganho isso aqui. Eu falei assim, eu compro o seu salário. Eu tinha um contrato no Bradesco. Nós estamos precisando de pessoa para vender igual você. E assim eu entrei no Bradesco, meu irmão. Nem a minha esposa acreditou. Porque eu falei assim, entrei no Bradesco. Ela falou assim, isso é furada, porque nessa época, não entra, só entra aqui. Tem que começar lá de office boy. Eu falei assim, eu entrei, pô. E assim eu entrei no Bradesco. Fiquei um tempo lá. E saí para montar minha própria empresa para prestar serviço para o banco. Hoje eu tenho minha própria empresa. E o Bradesco me deu a agência e falou assim, cuida dessas agências aqui, porque a gente confia em você. Eu estou lá desde 1993 para honra e glória. Não para a insegurança e começa uma nova jornada. Por que que nós devemos viver o novo de Deus? Porque Deus gosta do novo. A cada dia é uma novidade para nós. Deus é tão bom. Sabe quantas pessoas nascem por dia? No mundo inteiro, 211 mil pessoas nascem. É bastante gente. A cada um minuto, não, um segundo, nasce três pessoas. Meu Deus! 60 segundos, né? Um minuto, nasceu quanto? 180 pessoas. Em um minuto, nasceu 180 pessoas. E na Índia, 20% dessas pessoas nascem lá. Diz a pesquisa que em 2035 a Índia será maior que a China em população. E agora eu digo para você, olha quanta gente que nasce, mas todas as pessoas que nascem são diferentes, são novidade. Faz assim com o dedinho. Sabe esse dedinho aí, essa impressão digital que você tem aí? Só você tem. Você foi carimbado por Deus e falou assim, não tem outra cópia de você. Você é o único. Aleluia! Só você, meu Deus. Pode ter gente parecida, mas igual não tem. Deus pega assim, umas pessoas mais escurinhas, umas pessoas mais clarinhas, umas pessoas, né, com o olho mais puxadinho, umas com cabelo, outros sem cabelo, também está com uns mais fortinhos, mais magrinhos, menorzinhos, outros maiores. Irmão, Deus faz tudo novo, porque Ele gosta de coisa nova. E olha só o que, que Ele falou para Jeremias, que eu acho muito legal, que Ele chegou para ele e falou assim, lá no 33, não precisa abrir, mas no 33:3, Ele fala assim, clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem coisas para você grandes e firmes que não sabes. O que, que é que a gente não sabe? Coisa nova. Deus tem coisa nova para você. Ele gosta de coisa nova. Então nós precisamos levantar cada manhã e viver o novo de Deus. Viver o novo de Deus. Tem gente que levanta.
É mais um dia.
E fala assim, bom dia! Essa é a minha mensagem? Eu já estou logo no bom dia de manhã. Por quê? Porque todo dia tem que ser novidade. O dia vai ser de acordo com você. Se você estiver triste, o dia vai ser triste. Se você acordar e olhar para Deus, não para as dificuldades, porque cada um tem a sua. Quando você olha para Deus, você tem sentido para falar assim, Senhor, bom dia, meu Deus! Obrigado, Senhor, por mais um dia! Obrigado por esse teclado maravilhoso, esse som maravilhoso! Obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro.
Amém!
Obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu estou andando. Tanta gente queria estar aqui como vocês, mas não podem, porque estão no hospital. Você está com uma enfermidade grave, irmão, Deus te deu novidade de vida para você estar aqui hoje para dizer assim, Senhor, eu sou grato pelo novo dia que o Senhor me deu. Dá uma glória a Deus aí.
Eita Deus!
Aí eu volto a te perguntar, você está preparado para viver o novo de Deus? Sim ou não?
Sim.
Então vamos viver junto. Eu quero falar hoje. Jacó, nós acabamos de ler, mas olha, vou falar o primeiro tópico. Deus vai te incomodar para que você saia das estruturas que vive hoje para poder viver o novo. Deus vai te incomodar para você sair das estruturas que você está hoje para ir para o novo. Olha só, irmão, Jacó, desde pequeno, já nasceu segurando o calcanhar do irmão. Ele já era diferente. Não, ele era esperto. E aí um dia o irmão dele chegou, ele era o Isaú, era o primogênito, e o primogênito sempre levava tudo, até a bênção era do primogênito. Mas olha só o que acontece com uma pessoa que não dá valor para o novo de Deus. Esaú tinha o direito de ser abençoado, mas ele vendeu por causa do prato de mingau. Não venda a sua bênção, meu irmão, por um prato de mingau. Não venda a sua bênção por um WhatsApp. Não venda a sua bênção por uma idinha ali junto com os amigos lá para tomar um chopinho. Venda a sua bênção. Não venda a sua bênção para fazer algo errado. Não venda. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você para receber a bênção. Jacó aproveitou, ele era oportuno, e ele aproveitou a oportunidade e falou assim: olha, eu te dou esse guisado aqui, se você quiser comer, come, mas você não tem o direito da primogenitura. Ele não roubou, ele pediu. E o outro falou assim: de que vale essa primogenitura se eu estou com fome agora? Então você me vê, claro, é tua. Sabe, tem muita gente que às vezes joga o novo fora por causa do agora, imediatista. Ah, eu estou com vontade agora, eu vou satisfazer minha carne agora. E pede de novo de Deus. Jacó pegou a bênção. Só que aí o que que aconteceu? Passou um tempo, o pai dele estava doente, ia morrer. A mãe ajudou, falou: vai lá, Jacó, coloca um braço de carneiro aí, sei lá, com umas peles aqui de animal, vai lá e fala que você é Esaú e recebe a bênção. Ele foi lá e recebeu a bênção. Quando Esaú foi lá para ser abençoado, teve a notícia de que a bênção já tinha ido para ele. Esaú falou: o quê? Eu vou matar Jacó. Jacó saiu daquela cidade, da terra dos pais dele. Deus começou a trabalhar ele. Jacó tinha tudo para não ser abençoado. Quem propiciou? Permitiu? Ele forçou a bênção de Deus? Muitas vezes a gente força, né? Uma bênção de Deus não precisa nem é isso, porque Deus ia abençoar, porque ele olha o coração, né? Mas ele tinha tudo para não ser abençoado, mas mesmo assim, por causa das misericórdias do Senhor, Deus tinha uma promessa para ele. E como ele tem para você? No meio do caminho, Jacó no deserto, fugindo de Esaú, saindo da casa dos parentes para ir para uma terra que ele nem sabia onde, mas foi a caminho do deserto. E no caminho do deserto, Deus fala essa palavra que nós falamos aqui: eu estou contigo. Quando você está no deserto, Deus ainda fala contigo assim: eu estou contigo. E aí Jacó continuou a jornada até chegar na casa do seu tio Labão. E lá ele ficou, saiu da casa com um cajado. Diga um cajado. Talvez você só tenha um cajado hoje. Talvez você só tenha isso, talvez você tenha alguma coisa só consigo. Jacó só tinha um cajado, mas quando ele chegou lá em Labão, ele trabalhou por 14 anos em troca de duas mulheres. Depois, quando a gente é servo do Senhor, Deus nos honra de tal forma que tudo aquilo que você coloca a mão prospera. Prosperou. Toca na cabeça do seu irmão e fala assim: seja próspero. Irmão, Jacó ficou lá. A palavra de Deus diz que ele ia vir embora, falou para Labão: pronto, eu já tenho as esposas, você já está rico, já te deixei rico, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Porque era promessa de Deus. Labão sabia que ele era um homem de Deus. E tudo que ele tinha é porque Deus abençoava. Então falou assim: fica comigo, qual que é o seu salário? Ele era oportunista ou não? Sim. E ele falou: bom, meu salário, você me dá as ovelhas, os carneiros negros, e me dá as cabras salpicadas e malhadas. Esse vai ser meu salário. Labão falou: oh, que joia, que era a minoria. E aí ele separou aquilo. Olha só o que Deus faz. Aí Jacó começou a pegar uma vara verde e fica toda arriscada a vara verde. Eu não sei que estratégia é essa, mas deu certo. E aí ele colocava aquelas varas verdes somente quando os carneiros, as ovelhas mais fortes, as cabras, iam se alimentar, tomar água, eles olhavam para a vara toda arriscada, e quando ela ia conceber, não, teria que ser as cabras, né? Porque pode ser, não sei. Pelo amor de Deus. E quando a cabra, quando a ovelha ia conceber, o que acontecia? Nascia salpicada e malhada. Quando as fracas iam lá, beber e tirava, porque ia ficar malavando. O que aconteceu? Jacó ficou muito rico, porque só nascia salpicado e malhado. Tem essa estratégia para você, irmão. É novo. Né? Você tem que fazer coisa nova. Mudar o jeito de fazer. Tem muita. Eu acho que é Albert Einstein que fala assim: se você faz a mesma coisa todos os dias, terá os mesmos resultados. Se você quer coisa diferente, faça diferente, meu irmão. Olha para os irmãos e fala assim: faz diferente. Irmão, Jacó estava muito rico. Mas o que eu falei no começo? Deus incomoda você. Deus incomoda você para você sair da estrutura que você está para viver. Ainda não era novo para Jacó. Jacó sentiu no coração de sair de lá, mesmo com toda aquela riqueza. Ele foi com um cajado, voltou com duas esposas, voltou com duas concubinas, voltou com 11 filhos, voltou com uma filha ainda, e voltou com todo o rebanho que ele tinha e os criados. Ele foi com o cajado, voltou com tudo isso. É mesmo, não é? Ele voltou com tudo isso. E no meio do caminho, ele teve medo, porque ele tinha que encontrar com Esaú, que disse assim: eu vou te matar, eu vou acabar com você. E muitas vezes você tem medo porque fala assim: eu vou para lá, não sei o que pode acontecer. O diabo está falando assim: eu vou matar você, eu vou acabar com você, mas ele não tem poder sobre a sua vida. É sobre a sua vida, tem poder. E lembrou da promessa: eu estarei contigo. Diga assim: Deus estará comigo.
Deus estará comigo.
Olha só, irmão. Quando sai da escritura, Abraão, ele teve que sair da casa da parentela. Ele teve que sair da casa dele, dos parentes dele, e falar assim: vai para a terra que eu vou te dizer. Não sei qual é a terra, mas vai que eu vou ser contigo e vou te abençoar. Isaac teve que sair da casa dele para poder ser abençoado. Irmão, digo para você: se você não sair da estrutura que você está, desse comodismo, não está tudo bem, eu estou precisando, Deus está incomodando você, mas você não move uma palha. Começa a se mexer, porque Deus tem novo para você, e você só vai viver esse novo a partir do momento que você saber que vou sair das estruturas, não vou ter medo. Deus fez? Chegou para Jacó e se apresentou para ele. Uns falam que aquele anjo era o próprio Jesus Cristo que tinha aparecido para ele. E aí o anjo ia embora, confirmando a bênção que estava sobre ele, e Jacó não deixava ele embora. Lutou com aquele anjo a noite inteira.
Aleluia.
Irmão, às vezes você luta 5 minutos e cai. Tem gente que vai orar, ora 1 minuto e já está dormindo. Às vezes o pastor fala assim: eu preciso de 5 guerreiros. E você fala: tomara que Deus levante aquelas irmãs para ir lá. Mas você não vai. Que porque você não gosta de lutar, porque é fácil receber as coisas de mão beijada, né? Eu gostava de receber mão beijada. Mas sabe o que aconteceu? Jacó lutou a noite inteira. E sabe o que aconteceu? Jesus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. De Jacó ele passou a virar, se chamar Israel significa lutou com Deus. Será que você vai lutar com Deus também? Lutar com Deus é falar assim, ah, porque o Senhor não me abençoa, pai? Não, é agarrar, falar assim, Senhor, eu não vou parar de jejuar enquanto eu não receber minha bênção. Eu não vou parar de orar enquanto eu não receber. Deus vai mudar seu nome.
Amém.
Fala pro seu irmão aí, Deus vai mudar seu nome.
Vai mudar seu nome.
Quando olhamos para a frente, olhamos para as coisas que Deus tem de novo e avançamos. Diga assim, quando eu olho para frente. Olhamos para as coisas novas. E avançamos. Quem quer avançar, diga amém.
Amém.
Então, para avançar, não pode ter medo. Para avançar, não pode sentir insegurança. Porque insegurança é o contrário de fé. Se eu tenho insegurança, eu não tenho fé. Eu lembro quando eu comecei a construir minha casa, eu não tinha. Eu era daquelas pessoas que gastava mais do que ganhei. Não sei se alguém aqui é dessa forma. Eita Deus! Não sou mais, graças a Deus, porque Deus me ensinou que você passar um deserto grande, não dá para falar aqui, para poder aprender essa lição. Mas eu gastava muito. Mas saiu mexendo no meu coração, a gente estava ali orando em favor. Eu falei assim, amor, nós temos um terreno, vamos construir. Deus proverá. Aí eu peguei, sabe o que eu fiz? Sonho só começa quando você coloca no papel. Não adianta você falar assim, ah, eu tenho um sonho, mas não fala nada para ninguém, porque tem medo que não vai se cumprir, falar, ah, eu vou passar vergonha. Não, eu falo para todo mundo, eu vou construir. Aí eu coloquei no papel e desenhei uma casa de 3 andares. 240 metros quadrados. Falei, eu quero essa casa aqui, ó. Vai ser assim, amor, que é isso? Não dá, que não dá, meu irmão. Tenha fé, Deus vai dar. Mostrei para o meu sogro é perito em construção e. Porque ele me conhecia. Você tem quanto para começar?
Você achou caro? para fechar.
Peraí, mas eu não tenho esse dinheiro, rapaz. Eu não tenho. Posso pagar a prestação? Quanto você pode pagar? Eu falei, meu Deus, minha esposa trabalhando. Meu Deus, eu consigo pagar o meu salário, mas 400 eu tô por mês. Eu trabalhava com comissão. Eu falei assim, meu, vou ter que vender, irmão. Eu dou 400 por mês, aceita? Aceita. Começa quando? Eu falei, espera um pouco. Mas eu construí dessa forma. Se você passar ali, ó, subir a Elza Fagundes de Moraes, ali no Lopes, você sobe, em frente é o Ditão Rodas. Na frente tem um sobrado de 3 andares ali amarelo. Deus me deu eles e construí. Depois de 6 meses que a gente começou a construir, minha esposa foi abençoada com uma venda que foi a maior do Brasil. Ela nunca tinha vendido nada, mas Deus deu, sabe por quê? A promessa estava sobre a nossa vida. A gente ia viver o louvor de Deus. E aí a gente terminou a casa, meu irmão! Eita, Deus! Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o mais importante, a fé. E a fé é a firme, é a firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não precisei ver a minha bênção, mas eu acreditei que eu ia alcançar. E ela chegou. O novo de Deus está chegando para você, meu irmão. Mas você precisa sair das suas estruturas hoje e dizer: eu vou lutar, eu vou sair da minha estrutura, eu vou fazer algo diferente, mas quero viver o novo de Deus. Porque para viver o novo de Deus não é fácil, não. Tem que lutar por ele. Agora, para avançar, você tem que esquecer o passado. Tem gente que fica olhando para o passado. Tem gente que fala assim: não, você não conhece a minha história. Se você conhecesse a minha história, o passado foi molestado. O passado tirou a minha honra. No passado, minha mãe não me deu valor, me deu como lixo. Mas no passado, irmão, Deus te deu um novo nome. Ele, quando você aceita Jesus, ele gosta tanta coisa nova que ele fala assim: olha, Nicodemos, se você quer entrar no reino do céu, você tem que nascer de novo. E para nascer de novo, Daniel, é nascer nas águas. Se você quer viver o novo, você tem que chegar e falar assim: Senhor, a partir de hoje eu não quero ficar mais nessa estrutura que o mundo vive. Eu quero partir para uma nova. Eu quero estar contigo. Eu quero passar para o novo. Para ser novo, tem que passar pelas águas. E quem sabe você já começa 2018 sendo novo. Quando você entra nas águas, você morre para o passado e nasce uma nova, um novo filho, uma nova criatura. E aí você vai ser chamado filho. Deus amado. Deus gosta de novo. Tanto Ele gosta de novo que Ele diz assim: olha, quando eu voltar, eu vou preparar um lugar para vocês lá e vai ser um novo céu e uma nova terra. Não vai ser coisa velha, meu irmão. Sai fora, coisa velha. Dando um coração novo. Sabe aquele coração velho, empedrado, que é empurrado, que chora por tudo, porque seu irmão fala: ah, oi filha, tudo bem? Se o irmão estiver triste no passado, já vai me cumprimentar, você já não volta para a igreja. Coração de pedra, coração preto. Mas Deus, ele quer te dar um novo coração. Quando você aceita Jesus, ele te dá um novo coração. Não um coração de pedra, mas um coração de espírito. Aleluia. dá um novo coração, Deus te dá uma nova vida. Quando você aceita Jesus, Deus te dá uma nova vida para você avançar. Como é bom avançar, como é bom olhar para frente e andar e olhar para o alvo. Porque quando a gente olha para o alvo, significa: Senhor, eu tenho certeza que eu tenho um coração novo. Eu tenho certeza que o Senhor me deu uma nova vida. E eu tenho certeza que eu vou morar num novo lugar.
Amém.
Novidade de vida. Mas para isso, eu tenho que esquecer o Egito. Eu fui para o Egito sozinho, sem minha esposa, a primeira vez. Falei, não vai lá, vou voltar para o Egito. Mas voltei agora. Eu só voltei porque minha esposa queria conhecer. Mas falei, não, para saber, eu quero voltar para o Egito. Não, vou viver só em Israel, só coisa nova. Irmãos, tem gente que está olhando para o Egito. Tem gente que está olhando para Faraó. Sabe o que, que Deus falou para Faraó? Deixa meu povo ir.
Aleluia.
Sabe o que, que Deus está falando para o diabo hoje? Deixa meu filho e minha filha ir. Deixa, deixa, deixa. Ele vai viver uma nova vida. Deixa ele ir. Você já lançou a palavra, meu irmão. O diabo não vai, ele vai obedecer. Sabe, meu irmão, você vai declarar agora: eu estou saindo para um novo tempo. Você vai tomar posse, dizendo assim: o tempo de escravidão acabou. O tempo de deserto na minha vida acabou, meu irmão. Quando eu dobrei meu joelho ali, foi uma semana de jejum. Eu falei: Senhor, eu vou jejuar até o Senhor me dar esse emprego. Eu sou servo do Senhor. E o Senhor já prometeu que vai me abençoar. Eu quero um novo, Senhor. E olha, eu não queria só material. Um novo material. Porque se você estiver buscando só um novo material, você não recebe, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer um novo para você em todas as áreas da sua vida. Sabe o que significa prosperidade? Ser feliz em todas as áreas. Deus não quer te dar bênção só. Bênção financeira, Deus quer te dar prosperidade.
Aleluia.
Irmão, hoje eu tenho uma empresa abençoada. Hoje eu tenho uma família abençoada. Hoje eu tenho filhos abençoados. Hoje eu tenho um ministério abençoado. Sabe o que significa isso? Prosperidade. Pois será como uma árvore plantada junto de ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que Deus tem para a sua vida. Então hoje, diga a Deus: deserto. Porque quando eu dobrei meu joelho ali, ó, eu chorei. Peguei minhas gravatas, peguei meus consórcios e saí lá da Vital Brasil. Não sei se vocês conhecem. Fui andando da Vital Brasil porque não tinha dinheiro. Eu saía de manhã com um dinheiro para ir, um dinheiro para voltar. Nem com a comida não tinha. Eu levava um pouco com EPA. Conhece EPA? Você abre EPA, não tem nada. E aí, meu irmão, eu ia com esse pãozinho, levava meu lanche, andei da Vital Brasil, oferecendo consórcio. Atravessei a ponte do Zé Maposo, peguei a Teodoro Sampaio, fui falando de loja em loja até chegar na doutora Arnaldo aquele dia. Quando eu cheguei na doutora Arnaldo, assim, minhas pernas tremiam. Porque eu falei assim: Senhor, aquele dia eu vendi um vídeo cassete. eu falei assim, Senhor, a minha parte eu estou fazendo. E eu creio que o Senhor está fazendo, Senhor. Nesse dia, meu irmão, eu tomei um ônibus lá na Paulista, foi lá na Paulista. Desci na Vital Brasil. E foi lá que eu coloquei no bolso, parecia que eu tinha que pagar uma conta de luz. E tem que ser agora. Quem que estava na minha frente? Bradesco. Entrei lá e fui contratado para trabalhar no Bradesco. Deus dê certo. Quando você entra em culto, quando você toca o seu joelho, quando você diz, quando você declara, eu tomo posse desse tempo novo para a minha vida, para a minha família e para a minha igreja. Eu tomo posse. Sabe, tempo de escravidão, tempo de deserto, tempo de assolação, de ser aquela pessoa que vivia preocupada e desesperada, hoje acabou.
Aleluia.
Porque hoje você vai tomar posse do novo de Deus.
Amém.
Jesus tem um plano perfeito para você. Você acredita nisso?
Amém.
Cadê os músicos? Cadê os vocal? Vem ajudar aqui, pastor. Deus tem um plano perfeito para você.
Amém.
Você está aqui, não é à toa. Você está aqui porque Deus te escolheu, viu, Daniel? Deus te escolheu. A palavra de Deus diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e dê fruto, e o seu fruto permaneça.
Amém.
Você foi chamado para ter fruto.
Amém.
Você está dando fruto?
Amém.
Se você der fruto, meu irmão, você vai ser abençoado. Jacó voltou. Deus mudou o nome dele. E ele tinha uma luta para enfrentar lá na frente com Esaú. Mas quando Esaú chegou na frente dele, sabe o que Esaú fez? Vem cá, irmão. Que saudade de você, meu irmão. Que saudade. Às vezes a gente fica tanto medo de chegar do outro lado e o outro está esperando você chegar e falar assim: puxa, eu pensei que você não ia vir. Me perdoa. Às vezes, sabe, o pedido de perdão está impedindo você de me perdoar. Está na hora de você voltar e falar assim: me perdoa. Vamos recomeçar. Me perdoa. Me perdoa. Deus vai liberar um novo para você. Né? Não tema. Porque o que tem preparado por Deus vai acontecer. Lembra?